Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro. Patologia Oral, de Osley Paes de Almeida, é um manual didático de odontologia voltado ao estudo das doenças que acometem a cavidade oral, publicada pela Abeno Artes Médicas. A obra se apresenta como um texto amplamente ilustrado, organizado para relacionar conceitos fundamentais às características clínicas e histopatológicas das lesões. Seu escopo inclui processos inflamatórios e infecciosos, doenças imunologicamente mediadas, lesões potencialmente malignas, neoplasias, cistos, tumores, alterações ósseas não neoplásicas e doenças das glândulas salivares. Essa abrangência corresponde à necessidade prática da patologia oral uma mesma alteração visual na mucosa. Nos dentes, nos maxilares ou nas glândulas, pode decorrer de mecanismos muito distintos e, em certos casos, sinalizar uma condição sistêmica. Em vez de se limitar à memorização de nomes de doenças, o livro busca oferecer uma base para reconhecer padrões, formular hipóteses diagnósticas e compreender o valor dos achados microscópicos. Destina-se sobretudo a estudantes de odontologia e a profissionais que desejam uma referência introdutória, objetiva e visualmente orientada para o exame das afecções orais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, integração entre aparência clínica e características histopatológicas. Um dos traços centrais de patologia oral é a aproximação entre o que se observa no exame clínico e o que se procura confirmar no estudo histopatológico. Essa integração é decisiva porque descrições como úlcera, nódulo, placa, aumento de volume ou alteração de cor não constituem por si só. Diagnósticos são formas de apresentação que podem resultar de trauma, infecção, reação inflamatória, alteração imunológica ou proliferação neoplásica. Ao abordar as características clínicas e microscópicas das doenças, o livro oferece ao leitor uma estrutura para não tratar a imagem clínica como evidência isolada. O exame da localização, da evolução, do aspecto da lesão e dos tecidos envolvidos orienta a hipótese inicial. A histopatologia, quando indicada, contribui para distinguir entidades com apresentações semelhantes. As ilustrações têm função pedagógica importante nesse processo, pois ajudam a associar terminologia, morfologia e raciocínio diagnóstico. Para estudantes, essa abordagem reduz a separação artificial entre disciplinas básicas e prática clínica. Para o profissional, reforça que uma lesão deve ser documentada e interpretada em contexto e que alterações persistentes, incomuns ou suspeitas podem exigir investigação complementar. Assim, o mérito do livro está menos em propor atalhos diagnósticos e mais em mostrar por que o diagnóstico confiável depende da correlação entre sinais clínicos e alterações teciduais. Segundo lugar, inflamação, infecção e reações locais como base para interpretar lesões orais. A inclusão de inflamação e infecção entre os temas fundamentais evidencia que grande parte da patologia oral começa em respostas dos tecidos a agressões locais. A cavidade oral está sujeita continuamente a estímulos mecânicos, térmicos, químicos e microbiológicos. Por isso, lesões reacionais e processos inflamatórios têm relevância tanto pela frequência quanto pela possibilidade de se confundirem com doenças de maior gravidade. O valor didático de estudar esses mecanismos está em compreender que a intensidade e a duração do agente agressor, bem como a resposta do hospedeiro, influenciam a aparência final da lesão, uma ulceração associada a trauma, por exemplo. Não deve ser analisada apenas como uma ferida, é necessário considerar sua relação com irritantes locais e sua evolução após a remoção do possível fator causal. Da mesma maneira, processos infecciosos exigem atenção ao padrão de disseminação e ao estado dos tecidos, sem que se reduza qualquer manifestação oral a uma causa única. O livro situa essas condições em uma visão ordenada das doenças da boca, favorecendo a elaboração de diagnósticos diferenciais. Essa base também previne dois erros opostos: banalizar uma alteração persistente como se fosse apenas traumática ou atribuir automaticamente caráter grave a uma reação inflamatória. Comum. A interpretação adequada requer exame cuidadoso, acompanhamento clínico e, quando a incerteza permanece, confirmação por métodos apropriados. Em terceiro lugar, lesões potencialmente malignas e neoplasias, a prioridade da detecção precoce, ao contemplar lesões potencialmente malignas e neoplasias. Patologia oral aborda uma área em que a precisão diagnóstica tem impacto direto na condução clínica. A expressão potencialmente maligna não significa que toda lesão evoluirá para câncer, mas indica a necessidade de vigilância, avaliação criteriosa e definição adequada de conduta. Essa distinção é importante porque evita tanto o alarmismo quanto a falsa segurança diante de alterações persistentes da mucosa oral. O livro oferece os fundamentos para reconhecer que lesões neoplásicas e não neoplásicas podem compartilhar aspectos clínicos, tornando inadequado concluir o diagnóstico apenas pela inspeção visual. Nesse cenário, a biópsia assume valor central quando há suspeita clínica, pois permite obter material para análise histopatológica e estabelecer um diagnóstico mais definido. A obra também contribui para uma compreensão ampla da responsabilidade do cirurgião dentista. A boca não é apenas local de procedimentos dentários, mas uma região que deve ser examinada sistematicamente em busca de mudanças relevantes. O estudo de neoplasias dentro de um manual introdutório não substitui treinamento especializado nem protocolos de encaminhamento, mas prepara o leitor para reconhecer limites da avaliação clínica inicial. A utilidade prática do tema está justamente em reforçar uma sequência racional, identificar alteração significativa, registrar achados, considerar diagnósticos diferenciais, solicitar ou encaminhar para investigação quando necessário e orientar a conduta a partir da confirmação diagnóstica. Em quarto lugar, cistos. Tumores e doenças ósseas não neoplásicas dos maxilares. A presença de capítulos ou sessões dedicados a cistos. Tumores e doenças ósseas não neoplásicas ampliam o alcance do livro para além das lesões de mucosa. Os maxilares apresentam particularidades anatômicas e odontogênicas que tornam essencial separar processos expansivos, alterações císticas, tumores e condições ósseas que não correspondem a neoplasias. Essa separação não é apenas classificatória. Ela orienta o raciocínio sobre comportamento biológico, possíveis repercussões funcionais, necessidade de exames de imagem e escolha de tratamento ou encaminhamento. Uma alteração óssea pode ser descoberta por aumento de volume, deslocamento dentário, achado radiográfico ou sintomas inespecíficos. Portanto, o profissional precisa relacionar sinais clínicos aos padrões de comprometimento do osso e das estruturas dentárias. Ao inserir esses grupos em uma obra de patologia oral, Almeida reforça que o diagnóstico odontológico exige leitura integrada de tecidos moles, dentes e estruturas maxilomandibulares. O foco didático e objetivo é particularmente útil para a formação inicial, pois oferece um mapa conceitual antes que o aluno enfrente classificações extensas e casos de maior complexidade. Também ajuda a evitar a equivalência indevida entre tumor e malignidade. O termo descreve uma categoria de crescimento, enquanto a natureza e o comportamento da lesão dependem da avaliação específica. A abordagem favorece, assim, uma interpretação mais disciplinada de alterações que demandam investigação clínica, radiográfica e, em várias situações, microscópica. Por último, doenças imunologicamente mediadas e glândulas salivares à boca como expressão de processos sistêmicos. Patologia oral inclui doenças imunologicamente mediadas e doenças das glândulas salivares, dois conjuntos que demonstram por que o exame oral não deve ser reduzido à procura de cáries ou doença periodontal. Alterações da mucosa podem refletir desregulação imunológica, enquanto condições salivares podem modificar proteção, lubrificação e equilíbrio do meio bucal. A importância desses temas está em treinar o leitor a reconhecer que uma lesão oral pode ser localizada, mas também pode integrar um quadro sistêmico. Essa possibilidade exige anamnese bem conduzida, análise de medicamentos e sintomas associados, exame clínico completo e comunicação com outras áreas da saúde quando apropriado. Texto conforme sua proposta. Fornece conceitos e características clínicas e histopatológicas que permitem organizar essa investigação sem transformar o DIST em substituto de outras especialidades. Nas alterações imunologicamente mediadas, a correlação entre manifestação clínica e exame complementar é especialmente relevante, pois lesões com aspecto semelhante podem ter mecanismos distintos. nas doenças das glândulas salivares. Considerar o tecido glandular ajuda a explicar manifestações que envolvem volume, secreção e alterações dos tecidos orais. A contribuição prática do livro é enfatizar a necessidade de olhar para a cavidade oral como parte do organismo. Essa perspectiva melhora a qualidade do diagnóstico diferencial, sustenta decisões de acompanhamento ou encaminhamento e torna mais claro por que a patologia oral ocupa posição estratégica entre clínica odontológica, histologia e medicina diagnóstica. Em conclusão, patologia oral é indicado principalmente para estudantes de graduação em odontologia, especialmente aqueles que precisam consolidar a passagem entre o ensino de histologia e patologia básica e a observação clínica de pacientes. Também pode ser útil a cirurgiões dentistas generalistas que desejem revisar categorias importantes de lesões orais e estruturar melhor o diagnóstico diferencial antes de decidir, por acompanhamento, investigação adicional ou encaminhamento. Seu benefício prático está em apresentar de modo concentrado os principais grupos de doenças que envolvem mucosa, os maxilares e glândulas salivares, destacando a relação entre aspecto clínico e achado histopatológico. Essa relação é indispensável para compreender por que lesões visualmente parecidas podem exigir condutas distintas e por que a biópsia pode ser necessária em situações suspeitas. Intelectualmente, a obra favorece uma visão integrada da cavidade oral, processos inflamatórios, infecciosos, imunológicos, císticos, ósseos e neoplásicos são tratados como problemas de diagnóstico e não como listas desconectadas, em comparação com tratados extensos de patologia oral. O diferencial realista do livro é sua proposta didática, objetiva e amplamente ilustrada, em um formato mais acessível para aprendizagem e consulta inicial. Ele não pretende substituir referências aprofundadas, atlas especializados, discussão multidisciplinar ou avaliação anatomopatológica. Destaca-se, porém, por oferecer uma porta de entrada organizada para temas essenciais, com atenção tanto às manifestações locais quanto à possibilidade de a boca revelar doenças de alcance sistêmico. Essa combinação torna a leitura particularmente adequada para a formação e atualização clínica fundamental. Se você quiser apoiar os Leipais de Almeida, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!